Reportagem especial.
Um cenário do Brasil atual pós-crise, diminuição cada vez maior da pobreza, aumento da população na classe média. Em ano eleitoral, qual pode ser o impacto do voto de classe nas urnas? É possível apontar o que o eleitor pobre e o eleitor rico levam em consideração na hora de escolher um candidato? É o que você confere na última reportagem da série O Eleitor do Século XXI, que tem produção de Aline Lourenço e Pedro Nogueira.
O Eleitor do Século XXI.
O número de famílias pobres caiu nas 6 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Cerca de 4 milhões de pessoas deixaram de ter renda mensal menor que meio salário mínimo entre 2003 e 2008. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A avaliação de cada região metropolitana pesquisada mostra que Belo Horizonte apresentou a maior queda na pobreza, 15%. Em 2002, 38% dos belo-horizontinos viviam abaixo da linha de pobreza. Em 2008, o percentual passou para 23%, mas esta redução do painel da pobreza vai refletir no comportamento eleitoral em 2010? Afinal, miséria e baixa escolaridade sempre estiveram associadas ao clientelismo e à venda de votos. Além da sobrevivência econômica, o voto do eleitor de baixa renda teria dimensões egoístas e imediatistas. Na opinião do cientista político do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Emerson Urizi.
Há uma decisão de voto nessas faixas da sociedade, está diretamente vinculada à realização de coisas imediatas, né, de bens públicos ou coletivos imediatos para esse eleitor. Mais ou menos como uma decisão mais egoísta, né, mais uma decisão pensando na sua própria, no seu próprio bem-estar.
Tanto o eleitor de classes mais baixas quanto os de renda mais alta podem escolher o candidato que consideram mais adequado para manter a situação financeira que conquistaram. Não se trata de individualismo ou egoísmo generalizado. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Benedito Tadeu, prefere chamar isto de voto racional.
Hoje, um aumento do padrão socioeconômico e cultural e, ao mesmo tempo, um enfraquecimento dos laços ideológicos, a tendência cada vez mais, né, é do voto racional, do voto bem informado, né, e do voto que faz um balanço de perdas e ganhos.
Não é simples prever o que vai pesar no voto da classe média, que pode ser o fiel da balança nestas eleições. Maioria, esses 52% da população brasileira, tem se beneficiado do aumento real do salário mínimo e da geração de empregos formais. Mas não há um padrão homogêneo para determinar os rumos dos votos desse segmento, nem dos 135 milhões de eleitores, como explica o professor Benedito Tadeu.
Na verdade, a determinação de classe não é a exclusiva, né? Quer dizer, você tem que considerar aí condições, às vezes até étnicas, religiosas, né? O acesso às informações, tá? A trajetória social desse indivíduo e cultural. Então, nuances, tá?
O eleitor da classe média, chamada de faixa C, tem renda mensal entre R$ 1.060 e R$ 4.500. As classes A e B, chamadas de alta, aumentaram 4% e têm renda superior a R$ 4.591. Já a classe D, dos chamados remediados, que também cresceu, ganha entre R$ 778 e R$ 1.064. As famílias pobres de classe E têm rendimentos abaixo de R$ 768. Agora, o que os votos dessas classes vão render, somente as urnas vão revelar quando forem abertas em 3 de outubro. Com produção de Aline Lourenço, Pedro Nogueira para o FMG Educativa.